CBN Audiência Pública.
Olá, bom dia. Eu sou Dandara Morim. Nossa audiência pública está no ar. Para quem está aqui em Porto Velho, é 101.9, em Guajará-Mirim, 93.7. Vai ficar ligadinho aqui no nosso CBN. Ainda quem está em outras cidades aqui pelo Brasil, aqui mesmo em Rondônia, é só acessar o nosso site, o cbnamazonia.com. Para participar do programa, dar sua opinião, né, dar sugestões também aqui no tema, é só mandar um WhatsApp para a gente, o 99257-8751. Além disso, tem as nossas redes sociais, o @CBN Porto Velho. Hoje vamos conversar sobre essa recriação do Ministério do Trabalho, né? Vamos conversar com o Dr. Igor Justiano, advogado especialista em direito previdenciário. Bom dia, Dr. Igor.
Bom dia, Dandara. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma honra participar do seu programa.
Prazer é nosso. E também o Luiz Antônio Colúcio, presidente da ANAMATRA, né? Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Direito. Bom dia, doutor Luiz.
Bom dia, Dandara. Bom dia, os colegas debatedores, o doutor Igor Justiniano, também para estar aí nosso comentarista político da rádio, Dandara, o Demétrio Justo. Isso, é uma satisfação muito grande poder estar com vocês. Eu imagino que aí esteja ainda quente, aqui tá bastante frio, mas estar aí próximo também dos nossos colegas do TRT-14, da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre, né? Quero saudar todos os colegas na pessoa do nosso presidente, o juiz do trabalho, José Haddad. Bom dia a todos.
Bom dia. E também o nosso colunista, o Demétrio Justo.
Bom dia, Dandara. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, meu nobre colega Igor. Assim como também os ouvintes da CBN Amazônia, Porto Velho, né? E mais um prazer partilhar com debatedores de gabarito como os que se apresentam hoje, Dandara, né? E um assunto que volta a ter a importância que merece vir a ser discutido.
Isso mesmo, a gente vai começar aqui conversando, né, com vocês referente a essa possível criação. Eu gostaria de saber a opinião de vocês referente por que vocês acreditam que o governo tomou essa posição agora. A gente pode começar com o doutor Luiz para falar um pouco do posicionamento da associação também, né?
Pois não. Então, na nossa opinião, tirando a parte política da recriação do Ministério do Trabalho, agora batizado Ministério do Trabalho e Previdência, nós vemos com muita satisfação esse retorno ou essa volta ao Ministério do Trabalho. No início do governo, do atual governo, nós entendemos como transformando ele numa secretaria ao abrigo do grande Ministério da Economia criado, né? Quer dizer, um super ministério. E nós entendíamos um retrocesso, porque o Ministério do Trabalho e Emprego, com toda a sua tradição, toda a sua história de longos e longos anos de serviços prestados, né, ao trabalhador brasileiro, à população brasileira, à cidadania brasileira, tivemos, então, esse retrocesso, repetindo essa expressão, porque, de fato, foi assim que nós sentimos naquele momento, né, no início do ano de 2019. A recriação agora, e vamos aqui realmente pedindo vênia aos nossos ouvintes da rádio CBN, a quem também saudamos, para nós vermos, a par da criação das motivações políticas de acomodação de forças políticas, nós vemos como um avanço, porque o trabalho, né, o trabalhador volta a ter a sua importância. Nós esperamos que, como a ida do ministro Onyx Lorenzoni, o outro ministro que possa ou que venha a ser nomeado, que realmente ele invista em políticas públicas para controlarmos, diminuirmos o desemprego, né? Percebe-se que o desemprego vem aumentando, né? Hoje nós já estamos na casa de 14 milhões e 800 mil desempregados, né? Em 2018, por exemplo, a média anual de desempregados era 12%, 12,3%, hoje já está em 14,7% nesse primeiro trimestre. Então, nós esperamos, primeiro, que o Ministério do Trabalho e Previdência efetivamente represente uma voz dos direitos sociais dentro do governo, né? E segundo, que efetivamente atue e trabalhe pensando no trabalho, né? Não basta só o capital, puxar para o capital, mas também puxar para aqueles que empregam a sua força de trabalho e que geram o progresso e o desenvolvimento no país.
Isso mesmo. E o doutor Igor, você especialista em direito previdenciário, você acredita que vai haver uma transformação, né? Quando esse Ministério do Emprego e da Previdência voltar a funcionar?
Dandara, primeiro cumprimentar aí a brilhante exposição do doutor Luiz Antônio e também cumprimentar o Demétrio Justo, dizer que é uma honra participar do debate. E eu também me filio à posição do doutor Antônio. Eu vejo um avanço com a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência. Até porque, à medida que nós vamos avançando no Plano Nacional de Imunização, é interessante que a gente recrie esse ministério com uma autonomia em pé de igualdade para discutir, discutir e propor políticas públicas que minimizem a situação de desemprego no Brasil, né? É necessário colocar a importância desse Ministério do Trabalho e da Previdência diante de outros ministérios. Além disso, eu vejo também como um avanço se esse ministério criado e colocado e colocando dentro dele pessoas técnicas capazes, com uma capacidade de articulação, de colocar em prática tudo isso para minimizar essa situação de desemprego que avança no Brasil. Então, eu vejo com bons olhos e acabo me filiando ao que o doutor Luiz Antônio falou, porque é importantíssimo. A situação de desemprego no Brasil, hoje, 14 milhões e 800 mil. Então, é necessário que a gente bote essa pauta como prioridade. Evidentemente que eu também não posso deixar de destacar o viés político que existe por trás disso. Muito se fala sobre a necessidade do governo buscar alocar apoiadores políticos no governo, né? A questão de gastos públicos, aumento com as despesas públicas com criação de novos cargos. Mas ainda assim eu vejo uma boa, um bom avanço, uma pauta importante, e dar autonomia a esse ministério com certeza colheria frutos em um futuro próximo no Brasil.
Sim, Demétrio, a gente tentou, né, chamar o superintendente aqui, o Jânio, para conversar com a gente, mas infelizmente a assessoria não possibilitou essa conversa, né, porque ainda não é algo que está no diário oficial, né, foi dito pelo nosso presidente, mas ainda não aconteceu, não foi publicado. E segundo o presidente, o objetivo dele era deixar somente 15 ministérios, mas hoje a gente tem 22, então ele queria enxugar. Mas houve essa necessidade, né? Surgiu essa necessidade, Demétrio. Você acha que isso pode balançar um pouco com os governistas? Como é que você percebe essa ação?
Não, veja só, uma pasta, né, como o Ministério do Trabalho, que hoje é recriado sob o nome de Ministério do Emprego e Previdência, é da mais absoluta importância dentro de políticas públicas do setor, né? Eu acho que foi um grande equívoco cometido pelo presidente na sua reforma em extinguir essa pasta, porque existem muitos outros de menos importantes que poderiam ser incorporados a outros ministérios. Né? Então, quer dizer, uma pena, ao mesmo tempo que se festeja a volta da criação do Ministério para cuidar dos assuntos trabalhistas, de emprego, né, e previdência, ao mesmo tempo também se sabe que a causa, o motivo, a motivação dessa criação é outra, né? Porque o Ministério hoje, né, tá pelas informações, pelo que consta da medida provisória, né, abre 200 cargos por indicação puramente política, né? E ele vai ter o maior orçamento que se tem, que está na ordem dos 700 bilhões de reais. Né? Agora, não há dúvida que ele, voltando, ainda que o atual governo não esteja muito interessado na essência do que é e da importância que tem dos temas e assuntos que deveriam ser tratados, né? O importante é que abre esta porta novamente para que se tenha, né, lugar para se conversar e se tratar de temas das mais importância. Veja só como falou os meus interlocutores, né? Hoje nós temos mais de 14 milhões de desempregados, estima-se 50 milhões de pessoas na informalidade, né? Temos 12 milhões de brasileiros passando fome. E hoje não se tem nenhuma política pública no setor, né? A não ser ficar aquela burocracia, né, de administrar fundo de trabalhador e outras coisas do tipo, né? Importante é, talvez, até fazer uma regressão histórica, porque quando na criação do Ministério do Trabalho, que na época era Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, né, e que foi se mudando, em 60 virou Ministério do Trabalho e Previdência Social, em 84 voltou a ser Ministério do Trabalho, em 90 Previdência, e depois, em 2016, só Ministério do Trabalho. Né? E Getúlio Vargas, naquela época, dentro da sua nova visão de que era o país, que era um país agrário, que começava a se tornar urbano, ainda que timidamente, que afinal de contas, né, os escravos haviam sido libertos, havia um grande contingente de imigração, então o processo de industrialização e as relações de trabalho começavam, né, a se formar no país, e havia necessidade de se, né, organizar isso. Então, por exemplo, o Ministério do Trabalho passou a cuidar de questões como aquele Instituto de Pensão, né, de Estado de Pensão, criou-se a carteira de trabalho, salário mínimo, depois, em 1943, juntou-se tudo na consolidação das leis do trabalho, né, foi quando houveram aí as primeiras conciliações mistas, que se deu a origem da Justiça do Trabalho, não é? E isso aí foi evoluindo, né? E passou, então, o Ministério a ter, por exemplo, coordenação de políticas de geração de emprego e renda, que isso é que devia ser a maior função hoje desse Ministério, né? E também passou a fiscalizar as condições de trabalho, né? Combate ao trabalho análogo à escravidão. Então, quer dizer, o Ministério do Trabalho passou a ter um monte de atribuição de grande importância nas relações. Né? Com a nova Constituição, por exemplo, estabeleceu piso salarial, licença maternidade, paternidade, limitação de jornada de trabalho, seguro-desemprego, só para lembrar que estava tudo sob a jurisdição deste Ministério, né, do Trabalho. Então, se ele não vem abarcar todas essas questões, só a recriação, pelo menos, já é um alento. Né? Quem sabe os futuros administradores não voltem a dar importância e as atribuições dessa pasta governamental tão importante tem.
Sim, verdade. O doutor Luiz Antônio, quando esse ministério foi extinto, você percebeu algum tipo de retrocesso durante discussões?
Sim, nós percebemos sim, né? Porque, veja, você era um ministério, quando nós estamos tratando dos ministérios, e o ouvinte que é muito atento percebe isso, né? Em vários momentos apareceram as reuniões ministeriais, né? Então, o presidente da República, o vice e os ministros conversando. E ali, em que pese, né, a importância ou a diferença de nomes entre os ministros, todos ali estão em pé de igualdade, né? Estão todos defendendo os interesses do seu ministério, da sua pasta. Na medida em que você deixa de ser ministério, você perde essa condição e esse status e você passa a transformação do ministério numa secretaria vinculada a um outro ministro, a um outro ministério. Né? Então você perde o seu status, você perde a sua importância. E mais grave ainda, no nosso entendimento, foi o fato do Ministério do Trabalho, a secretaria transformada em secretaria, rebaixado para a condição de secretaria, ter passado a hierarquicamente ser tutelado pelo Ministério da Economia. Ou seja, a economia, né, do superministério, gerando todas essas secretarias. Mas essa secretaria tão importante, como já bem colocado aqui, tanto pelo doutor Igor, quanto pelo jornalista Demétrio, né, houve então esse enfraquecimento. O trabalho deixou de ter esta centralidade no governo, né, e passou para uma posição subalterna. Tanto é verdade isso que, infelizmente, e aqui acho que mesmo com a crise com a pandemia do coronavírus, houve, porque mesmo antes da crise, o desemprego já estava aumentando. Né? Então, estavam faltando realmente políticas públicas, incentivos do governo, né, para a criação de novos empregos, para a geração de emprego e renda. Portanto, não há dúvida alguma que ficou muito comprovado, claramente comprovado, esse retrocesso. Tenho a impressão, e pelo menos eu gostaria de ter esse sentimento, que a paz das questões políticas já apresentadas aqui no debate e as quais a Ana Mata, pela sua condição de uma associação de magistrados do trabalho, não se envolve diretamente, não pode se envolver, mas a par disso, né, nós percebemos e ficamos com o sentimento, gostaríamos de estar com o sentimento de que a recriação é também um reconhecimento do equívoco realizado no passado com a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego.
Exatamente. A gente pergunta agora ao doutor Igor também para participar desse nosso debate. Você, como eu já falei, né, especialista em previdência, você acredita que essa discussão vai avançar ainda mais com a criação desse Ministério do Emprego e da Previdência? Você, como trabalha, atua nessa área, você também percebeu algum tipo de avanço ou retrocesso durante as discussões?
Veja, novamente, bem assertiva a posição do doutor Antônio, e que eu também faço alguns acréscimos. O que acontece? Além das disposições que nós temos relacionadas ao enfraquecimento de você abrigar esse ministério ao superministério da economia, nós tínhamos compromissos internacionais, né? O Brasil, de certa forma, tem acordos internacionais que privilegiam o trabalho, o emprego, né, os direitos sociais, de certa forma. Então, quando houve a extinção do Ministério do Trabalho, eu penso que foi um retrocesso, me filio a essa corrente de que houve um retrocesso, porque você desprestigia os direitos sociais que foram arduamente conquistadas à medida que a história avança. Representando esse primeiro ponto sobre o retrocesso, com a recriação, eu já vejo exatamente esse talento, essa possibilidade de um possível avanço. Porque na área previdenciária, à medida que você está em situação de desemprego, você não tem o custeio previdenciário, você não tem trabalhadores gerindo, contribuindo para a previdência social. E é justamente nesse momento em que você não está, de certa forma, filiado à previdência social, que pode acontecer o infortúnio da sua vida, né? Um acidente de trabalho, alguma situação em que foi alocada na Constituição como motivo para que você pudesse abrigar esse trabalhador. Então, você não tem essas pessoas contribuindo, você não tem essas pessoas filiadas ao regime de previdência. Isso também gera um impacto, uma bomba relógio lá no futuro, porque nós acabamos de passar por uma reforma previdenciária que, de certa forma, alterou significativamente alguns critérios para acesso à aposentadoria. À medida que você não contribui, não ingressa, demora para ingressar no sistema, isso lá mais à frente vai repercutir, sem sombra de dúvida, no âmbito previdenciário. Então, assim, num primeiro momento, um retrocesso. Vejo como um alento, com certeza, essa recriação e destaco. É importante que a gente dê essa autonomia, coloque esse ministério como uma pauta prioritária para que a gente possa implementar políticas públicas de redução ao desemprego, justamente pensando também em um futuro. A gente não pode esquecer que os efeitos, assim como da reforma previdenciária, da reforma trabalhista, eles não são imediatos. É necessário um tempo até para que a própria sociedade entenda toda a normatização, a nova normatização, e a gente possa colher no futuro novos resultados.
Isso mesmo. Agora a gente vai para o nosso repórter CBN, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais discussão sobre essa possível recriação do Ministério do Emprego e da Previdência. Daqui a pouco a gente volta.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o nosso Audiência Pública. Caso você queira mandar uma sua opinião, uma sugestão de tema, é só mandar um WhatsApp, o 992578751. Hoje o nosso programa é sobre essa recriação do Ministério do Emprego e do Trabalho. Era antigamente essa nomenclatura, né? Agora seria o Ministério do Trabalho e da Previdência, né? Esse seria esse novo nome. Segundo o presidente Bolsonaro, ele falou isso na Rádio Banda do Paraná, dia 22 de julho, dessa recriação. E o Onyx seria esse ministro, né, do trabalho, nesse novo momento, né, do governo. Eu gostaria de saber do doutor Luiz, quais seriam essas políticas práticas contra o desemprego, né? A gente fala muito sobre essa ação, sobre... poderia acontecer um planejamento e tal, mas de que forma a gente pode enxergar isso um pouco mais prático, doutor?
Bem, é uma questão realmente interessante que você coloca, porque a função do Ministério do Trabalho já teve, né, essa função, né, estabelecendo então políticas e diretrizes para a geração de emprego e renda e do apoio do trabalhador. Quer dizer, então, é uma necessidade que tenhamos novamente essa política, né? Uma política e também diretrizes para a modernização das relações do trabalho, né? É uma política salarial, né, que seja adequada à realidade e aos novos tempos. É importante que haja também um programa de formação e desenvolvimento profissional. É um aspecto muito relevante que deve ser sempre levado em consideração, é segurança e saúde no trabalho, né? É uma questão muito relevante diante do número grande de acidentes do trabalho e de doenças do trabalho que nós estamos enfrentando nos tempos atuais. Então, é necessário que haja essa política, né, porque a própria Constituição estabelece lá no, enfim, no artigo 7º, inciso 22, que deve haver e que exista, né, esta proteção que, no ambiente de trabalho, que haja efetivamente essa proteção. Enfim, são tantas atividades e políticas que podem e devem ser criadas, né? E por isso que, restabelecendo o Ministério do Trabalho, agora rebatizado então de Ministério do Trabalho e Previdência Social, ou Previdência, isso é de fato muito importante para restabelecer esse equilíbrio entre o capital e o trabalho, né? Além de tudo, nós, o Brasil, como já bem apontado aqui no nosso debate, um grande debate que nós estamos realizando, tem compromissos com a Organização Internacional do Trabalho para a proteção e a defesa do trabalho decente. Isso é fundamental para manter o Brasil na linha de frente dos países e que respeitam e valorizam os seus trabalhadores. E se ainda for possível, Dandara, faço a referência da Agenda 2030 da ONU, né? Onde no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 8 está estabelecido essa política, essa recomendação mundial para que todos os países tenham o cuidado na preparação e no desenvolvimento do trabalho decente, tá? Para que haja trabalho para todos, mas também um trabalho que valorize as pessoas. E o Brasil tem capacidade, tem condições para isso, e as políticas públicas podem sim se direcionar a isso. E aí o governo fazendo incentivos, auxiliando, né, trazendo a sua parte, o seu compromisso nesse grande programa de geração de trabalho e empregos que precisa ser enfrentado e assumido pelo Brasil.
Sim, verdade. Doutor Demetrio, o senhor acredita que com essa separação, o ministro Paulo Guedes, ele perde um pouquinho de poder? Ou porque quanto a essa agenda liberal, né, que ele defende, etc., ou você acredita que não vai movimentar muito no que se refere ao ministro Paulo Guedes?
Veja, você toca num aspecto interessante dessa questão toda. Por quê? Porque, infelizmente, para o presidente da República, a recriação do Ministério agora do Emprego e Previdência, né, com tantas atribuições nobres como as que o doutor Luiz Antônio acaba de citar aí, até de maneira sintética, né, porque eu sei que o tempo dele também era limitado, ele poderia abranger isso de maneira muito mais profícua, né, mas deu a ideia exatamente do que seria, né, o ideal de uma pasta como o Ministério do Trabalho, agora batizado de Ministério de Emprego e Previdência. Agora, infelizmente, a razão de ressuscitar, né, esse ministério, que se tinha tornado apenas uma secretaria nos escaninhos do Ministério da Economia, foi justamente para acomodar, né, essa nova coalizão que o presidente da República arranjou em relação ao Centrão, ao chamado Centrão, né, esse consórcio de partidos, né, que forma uma boa parcela do parlamento brasileiro e que, para atraí-lo à sua base de apoio, né, troca, né, com favores, seja concedendo a liberação das emendas parlamentares, seja acomodando encargos, e assim tem sido feito. Tanto que ontem o próprio ministro da Economia, né, Paulo Guedes, né, disse que ele e a sua equipe já preparam estudos para reincorporar o Ministério do Emprego e Previdência ao Ministério da Economia até o final do governo. Por quê? Porque agora, né, o presidente indica o Onyx Lorenzoni, né, e Lorenzoni tem pretensões de disputar o governo do seu estado, Rio Grande do Sul. Logo, terá que, para isso, terá que se incompatibilizar, renunciar ao cargo no período de 2022. E com isso, segundo o Guedes, ele reincorporaria esse ministério e transformaria a secretaria abrigada no Ministério da Economia. Né? A não ser, segundo ele, né, que o atual secretário, né, desta pasta empregatícia, que é o senhor Bruno Bianco, atual secretário de Trabalho, é braço direito de Paulo Guedes. Né? Se o Bruno Bianco for, então, o ministro deste Ministério de Emprego e Previdência após a saída do Onyx Lorenzoni, ele não atuaria, né, não gestionaria para que isso voltasse ao estado de secretaria. E isso que eu quero dizer, Dandara, no nome do Dr. Luiz e Igor, é que não está levando o espírito da recreação do Ministério ao seu papel efetivo que deve ter, né, para disciplinar, organizar e normatizar essas relações de trabalho, assim como a amplitude maior que ele tem em estabelecer políticas públicas no setor. Está simplesmente sendo usado para uma acomodação política, uma vez que as condições do presidente não se encontram muito alvissareiras, uma vez que existem mais de 100 pedidos de impeachment contra a sua posição, assim como também tem, né, uma CPI hoje avaliando as questões, né, sobre a pandemia, e que todas elas são desfavoráveis. E os analistas do Planalto, obviamente, já disseram, ou arruma apoio ou não vai ter sustentabilidade essa situação política lá na frente. E nessa conjuntura toda, essa pasta é ressuscitada para acomodar o político, e como falei, né, no início, né, são mais de 200 cargos de indicação política. E você vê, agrada um monte de gente, porque o Ministério do Emprego e Previdência tem delegacias em todos os estados, né, em todas as unidades da federação. Então, isso agrada muita gente. Né, e isso faz com que o presidente da República dê uma satisfação ao denominado conglomerado político chamado Centrão, e assim, né, mantém-se mais estabilizado, né, mais estabilizada a sua condição política na atual conjuntura, porque as perspectivas diante desses dois fatores, como eu falei, né, tanto da CPI quanto dos pedidos de impeachment, né, fazem com que a situação dele tenha que ser administrada. E uma delas é através da concessão dessas benesses ao Centrão. E aí incluído, né, a ressuscitação desse ministério, que pode acomodar muita gente e agradar. Infelizmente, né, durante pelo menos esse governo do presidente Jair Bolsonaro, não se vê de maneira alvissareira, né, as funções do Ministério de serem retomadas como o espírito que a criou assim desejasse.
A gente tem essa interpretação aí do doutor Demétrio com fatos, né, com notícias, e o doutor Igor, ele pode falar um pouco para a gente desse impacto dos trabalhadores, né, que você, no fim das contas, acredito eu que a população muitas das vezes não se atenta a esses detalhes, né, doutor Igor? E acaba passando por algumas situações e somente quando precisa da justiça, precisa ir até processar, enfim, alguém, alguma empresa, ou precisa de um auxílio, que vai perceber essa mudança, né, doutor Igor?
Exatamente, Dandara, excelente pergunta. E é por isso que eu reitero, né, essa necessidade desse ministério vir com força total, né, não só para que a gente possa diminuir a situação de emprego, mas também levar informação, Hoje, a gente sabe que ainda tem uma população carente, uma população realmente que ainda não tem acesso à internet de forma integral, e a gente precisa levar essa informação de forma simples, objetiva, clara, para que essas pessoas tenham acesso. Eu faço um destaque importante, porque assim, é justamente em situações de crise, como a pandemia, que a gente acaba dificultando as relações de trabalho, né? É nesse momento que você tem uma precarização da relação de trabalho. Então, assim, você precisa dar a essas pessoas, dar aos segurados, dar aos trabalhadores, dar à sociedade em geral, um instrumento que garanta essa proteção ao trabalho. Não só a proteção ao trabalho, mas a saúde, segurança do trabalhador. E, além disso, nós temos assim, um ponto importante para levantar. A pandemia trouxe um novo ar, uma nova perspectiva sobre as relações de trabalho. Então, a gente precisa também discutir daqui para frente esses avanços para poder normatizar isso. Como é que nós iremos lidar com esses novos avanços nas relações de trabalho? Então, além dessa autonomia, de estar em pé de igualdade, poder discutir pautas importantes, relevantes com a sociedade, trazer o acesso à informação amplo para a sociedade, para que eles tenham esse instrumento de proteção ao trabalhador.
Sim, a gente está perto de encerrar aqui a nossa audiência pública, agora são 10h19, e eu gostaria que os senhores finalizassem, né? Caso eu não tenha perguntado alguma coisa referente ao tema ou deixar alguma mensagem aos nossos ouvintes aqui da CBN, vamos começar com o doutor Luiz Antônio.
Bom, Dandara, quero agradecer muito o convite que a CBN Amazônia fez aqui para a Anamatra, para nós participarmos desse importante debate. Aqui já foi possível extrair várias ideias, várias sugestões. Nós estamos ansiosos, eu diria, ou na expectativa de qual vai ser o texto da medida provisória que vai recriar, né, o Ministério do Trabalho e Emprego. Eu espero que seja, né, um texto adequado, né, muito semelhante ao pelo menos à estrutura que nós tínhamos na reforma na lei de 2017. Né, o Ministério, todos sabemos, era de 1930, né? Então, com muitos anos, passou realmente por várias alterações, várias mudanças, e a gente espera que ele possa ser muito adequado. A nossa ideia, Dandara, aqui até para posicionar, falando muito rapidamente aos nossos ouvintes, temos uma diretoria legislativa na nossa associação e pretendemos também contribuir lá no Parlamento, né, fazer uma nota técnica, né, produzir uma nota técnica para contribuir lá no debate legislativo. A gente espera, claro, que o texto venha o mais completo possível, o melhor possível, né, para que, de toda sorte, a gente vai fazer esse trabalho. E assim é esse trabalho que nós vamos realizando, né, o trabalho do juiz do trabalho, no dia a dia, na sua função de solucionar os conflitos entre o capital e o trabalho, buscando pela conciliação, buscando, se não for possível a conciliação, decidindo, né, quem tem razão, sentenciando os processos, né, e todo o trabalho da justiça do trabalho, né, da sua importância, né, da sua história, agora que nós estamos fazendo, completando esse ano, 80 anos. Então, a gente se coloca à disposição da Rádio CBN Amazônia. É um prazer enorme dividir esse espaço com o doutor Ivo Justiniano e com o doutor Demetrio Justo, nosso grande, grande jornalista, grande comentarista político da Rádio CBN. Agradeço muito a oportunidade e desejo um bom dia a todos vocês e a todos os ouvintes.
Muito obrigada, doutor Luiz Antônio, por participar aqui do nosso programa Audiência Pública. Agora a gente pode também encerrar com o doutor Demetrio, pode falar rapidamente sobre o tema, algo que eu não perguntei, doutor, e depois o doutor Igo. Hoje estamos cheios de doutores aqui na audiência.
Verdade. Como eu coloquei na minha última participação aqui, né, infelizmente o que se vê hoje é um mero arranjo político com fins eleitoreiros, a recriação do Ministério. né? Mas eu sou um otimista, né? E espero que esse novo ministério tenha capacidade de dialogar com as categorias e implementar políticas de geração de emprego, principalmente, né? E assim como o Dr. Luiz Antônio, né, a ANAMAT, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, eu também torço para que isso, né, pelo menos na pior das hipóteses, se torne um embrião para voltar ao Ministério que reúne essas atribuições todas, tudo aquilo que esse segmento tão importante, tanto social como econômico do país, que é o tema emprego, seja, né, voltado a ter a discussão e implementação de todos aqueles atos que se faz. Porque gente capacitada nesse país nós temos, não é? Principalmente no que tange à justiça do trabalho. E a ANAMAT, por exemplo, tem prestado grande serviço nas discussões dos temas de interesse das relações de trabalho. Essa fica a minha participação também, dizendo ao Dr. Luiz Antônio que foi um prazer tê-lo aqui como participante, né, meu colega Igor também da presidência, né, e o papel do jornalismo e do rádio, né, para a democracia do país, uma vez que é o sistema mais democrático que se tem para difusão de ideias, de informações, para que o público, o povo em geral tem acesso a informações. Foi um prazer, Dandara. Um abraço.
Um abraço, o prazer foi nosso. Agora o doutor Igor.
Dandara, para encerrar, eu também sou um otimista, muito otimista. E eu espero mesmo que o Ministério do Trabalho e Previdência venha ocupar esse lugar de destaque, né, justamente diante daquilo que a gente diante daquilo que eu já comentei. Nós passamos por uma situação de crise sanitária, de pandemia, e é necessário que a gente fortaleça essas políticas públicas, né, e reduza, sem sombra de dúvida, o número de desemprego no Brasil. Assim, destaco ainda, eu sou um defensor dos direitos sociais. Então, assim, vejo o Ministério do Trabalho com muito otimismo, com uma forma de avanço, e aí eu espero, evidentemente, há argumentos dessa medida eleitoreira, mas eu espero que ele cumpra esse papel de destaque dentro da nossa sociedade, privilegiando os nossos direitos sociais. E aí, ao mesmo tempo, eu também agradeço pelo grande debate com o Dr. Luiz Antônio, com o Dr. Demétrio. Foi uma grande oportunidade, feliz por contribuir e ouvir as ideias dos colegas. E também te agradeço, Dandara, pelo convite e fico à disposição. Bom dia e bom trabalho para todos.
Muito obrigada a todos os participantes aqui do nosso debate de hoje, né? Hoje recebemos o Dr. Igor Justiano, advogado especialista em direito previdenciário, o Dr. Luiz Antônio Colucci, que é presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, e também o Dr. Demétrio Justo, que é nosso colunista aqui da Rádio CBN. Nossa discussão foi referente à recriação do Ministério, que agora vai se chamar Ministério do Emprego e da Previdência, de acordo com o presidente Bolsonaro em entrevista à Rádio Banda do Paraná. Amanhã a gente tem mais audiência pública, né? Vamos encerrar agora, são 10h26, com trabalhos técnicos de André Dantas e Everson Alves. Produção minha, Dandara Morim. Gerência de Jornalismo de Benedito Teles. Supervisão de Jornalismo de Alexia Oliveira e a Direção Regional de Jornalismo de Elisandro Oliveira. Muito obrigada e até amanhã.